É tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano. Para já, os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Bar explorado pela União do Tomar, que está no estádio, foi assaltado. Limparam batatas fritas e chocolates. PSD não se conforma com o chumbo na proposta do IMI. PS e chefe de gabinete gerem por capricho, lamenta vereador João Tenreiro. Judiciária volta a deter homem que se faz passar por inspetor da PJ e por militar da GNR. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Em setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. No Centro Histórico, banda de rua, Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca é na Cidade Templária. Previsões do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu geralmente muito nublado, por nuvens altas no interior. Até ao meio da manhã, períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e do Litoral. A partir do meio da manhã, podendo estender-se às restantes regiões durante a tarde. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas. Ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão então 20 graus para o Porto, 25 para Aguarda e Leiria, 26 para Coimbra e Faro, 28 para Lisboa, 29 para Santarém, 30 para Castelo Branco, 31 para Évora e 32 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Conselho de Tomar voltou a liderar o mapa de incêndios no que ao Distrito de Santarém diz respeito. Nesta terça-feira, apenas duas ocorrências a registar e ambas na área geográfica nabantina. A primeira, logo pelas 7 da manhã, na localidade de Casal da Rosa, na freguesia urbana, onde estiveram cerca de 30 bombeiros. À primeira vista, o fogo terá consumido uma área agrícola na ordem dos 40 metros quadrados. E depois, durante a tarde, registo para outro incêndio, agora no Casal da Cerca, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Cerca de 4 dezenas de operacionais estiveram no local a fazer frente às chamas, acompanhados por um meio aéreo, dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. O combate prolongou-se por cerca de 1 hora e foi consumida uma pequena área de pinhal.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O bar que está situado no estádio municipal e que é explorado pela União do Tomar foi novamente alvo da incursão dos amigos do alheio. O furto aconteceu na noite desta segunda, madrugada de terça, e resultou em prejuízos, nomeadamente ao nível da estrutura propriamente dita, já que houve lugar à destruição de alguns dos fechos. Para além disso, os responsáveis, e partindo do princípio de que foi mais do que um, ainda deixaram o bar a zeros, ao nível de pacotes de batatas fritas e chocolate. Abel Bento, presidente do União do Tomar, em declarações à ERTE, confirmou este furto.
Aquilo que aconteceu, deduzimos que sejam as mesmas pessoas, porque levaram exatamente as mesmas coisas. Portanto, levaram tudo o que era comida, chocolates, batatas fritas, e algumas moeditas pretas que a gente tinha lá na registadora, foi o que levaram. Portanto, não, além de partirem, ao forçar a portada, arrebentaram com os feixes e com aquelas coisas. O modo operandi é mais ou menos o mesmo daquelas pessoas que lá foram a última vez, porque levaram exatamente, também entraram pelo mesmo sítio e levaram exatamente as mesmas coisas, portanto, as batatas fritas, os chocolates e algumas moeditas que estavam por lá, que desta vez não estava lá dinheiro, mas estava lá, enfim, um copo de cerveja com meio de moedas pretas, foi que levaram. As pessoas continuam a pensar que nós deixamos lá valores, mas a gente não deixa lá valores nenhum. Estamos a ver que nem chocolate e batatas fritas podemos lá ter, não? Os prejuízos, como disse, foi realmente estas pequenas coisas que levaram, meia dúzia de pacotes de batata frita e meia dúzia de chocolates, e também arrebentaram os fechos das portadas, portanto, desta vez o prejuízo foi menor, porque os fechos saltaram fora, e ao saltarem fora, partiram só os fechos. Não deixa de ser algum prejuízo, não deixa de ser algum incómodo, e não deixa de ser uma situação que não faz grande sentido. Portanto, estamos a falar de uma instituição que precisa de ser ajudada e não de rolar a furtar as poucas coisas que lá existem.
Duas pessoas sofreram ferimentos graves na sequência de um acidente que ocorreu na A1, ao quilómetro 85, sentido sul-norte, pouco depois do nó de Santarém. O despiste aconteceu por volta do meio-dia, sendo que uma das vítimas, que apresentava um pior quadro clínico, teve mesmo de ser evacuada por helicóptero até ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de desencarcerada. Uma outra pessoa, e foram três no total, também sofreu ferimentos, mas neste caso ligeiros, e foi transportada para a unidade de Santarém. Refira-se que a circulação automóvel esteve cortada durante cerca de 2 horas para que se realizasse a operação de evacuação e ainda a limpeza da via. A Guarda Nacional Republicana esteve no local, assim como os bombeiros da Corporação da Capital de Distrito, que mobilizaram cerca de 20 operacionais e 7 veículos. Depois de cerca de 5 meses para ser analisada em reunião de Câmara, a proposta do Partido Social Democrata em torno da redução do imposto municipal sobre imóveis foi rejeitada pelo Executivo do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária. Recorde-se que estava em causa uma redução do IMI no que diz respeito ao Conselho de Tomar, sendo que o objetivo, justificou o PSD, passava pelo incentivo à natalidade e consequente aumento da população do Conselho, com alcance direto para muitas famílias e para o desenvolvimento de Tomar. O documento propunha que fosse feita uma redução de 10% para famílias com um filho, de 15% para um casal com 2 filhos e 20% para famílias com 3 filhos. Mas a maioria chumbou o documento. João Terreiro, vereador eleito pelo Partido Social Democrata, em entrevista exclusiva à ERTS, lamentou o sucedido e confessou-se agastado com a posição de Bruno Graça, da CDU.
Eu, atualmente, com esta gestão PS-CDU, já nada me surpreende. Aquilo que pode ser surpresa, neste momento, já é normal para esta gestão. Nós apresentamos esta proposta no dia 30 de abril de 2015, tendo em conta a Lei do Orçamento de Estado, que previa esta possibilidade de haver uma redução do IMI, tendo em conta o agregado familiar. E quando apresentámos, foi de acordo com a lei, portanto, para ser discutida na reunião seguinte, conforme a própria lei o diz, e esta gestão PS, a senhora Presidente, não quis incluir na ordem de trabalhos e aguardou todo este tempo sem dar qualquer justificação ao Partido Social Democrata. Porque é que teve tanto tempo para agendar uma proposta como esta? E depois, quando estamos lá, a proposta é chumbada com uma declaração por parte do vereador da CDU que me deixou um pouco, assim, surpreendido. É o que eu costumo dizer por parte da gestão CDU, que olha para o PSD com uma raiva que não compreendemos. Parece que quer colocar, que não sabe o que é que quer colocar, aliás. E depois, por parte do PS, vemos uma gestão feita por caprichos também do chefe de gabinete da Câmara, que vai gerindo em conjunto com o senhor Presidente da Câmara os destinos de Tomar da forma como ele bem entende e bem quer. Portanto, e quem fica prejudicado com isto é o Conselho de Tomar, são as pessoas do Conselho de Tomar, infelizmente, que a gestão deveria ser uma gestão mais coerente e de acordo com os princípios que se quer uma gestão municipal e que infelizmente não está a ser.
João Terreiro, numa visão mais alargada, considerou que Tomar está a perder o comboio, justificando esta tese com alguns exemplos. No entender do vereador do PSD, perdeu-se uma oportunidade para ajudar na questão da natalidade.
Nós sabemos muito bem que ela não resolvia a questão da baixa natalidade, mas ajudava porque previa que pessoas que tivessem 3 filhos tivessem uma redução de 20% no IMI, na taxa do IMI. Neste momento não temos esta redução, ao contrário de muitos municípios, como é o caso de Abrantes, que aprovou esta redução de IMI e Tomar não aprovou, os outros municípios à volta começam obviamente a ter mais condições de crescimento que o Conselho de Tomar não o está a ter. É porque nós costumamos dizer que Tomar está a perder, com esta gestão PS, toda a importância que foi ganhando enquanto capital do mérito. Perdendo gradualmente, ao longo destes tempos, veja, nós estamos já na questão dos fundos comunitários dentro de Portugal 2020. O que é que foi discutido em Tomar? Nada, zero, Abrantes está perfeitamente na dianteira dentro da gestão dos fundos do Portugal 2020, de investimento privado. Portanto, temos uma gestão mais preocupada com a propaganda, mas nada interessada com uma gestão programada e um plano estratégico para Tomar. Veja uma coisa, a questão do IMI está, foi agora aprovada em reunião de Câmara, por proposta do PS e também da CDU, mas está a propor que sejam elevadas para o triplo, caso de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano no caso de terem em ruínas. Neste caso, e levar para o triplo casas que estão desocupadas hoje em dia, sabendo que o mercado de arrendamento está em queda, como está, sabendo que as casas em ruínas, as pessoas não têm dinheiro para comprar, quantas e quantas famílias não estão, não têm casas que estão em ruínas, mas que vêm de heranças e não se entendem a contar as partidas. Mas essas coisas estão a ser prejudicadas no Conselho de Tomar. Isto é muito grave. Tomar está cada vez mais a parte do comboio.
Recorde-se que PS e CDU não concordaram então com a proposta do PSD e chumbaram-na. Em jeito de justificação a esta rejeição, Bruno Graça, vereador da Coligação Democrática Unitária, classificou a medida de grande hipocrisia política e recordou que a legislação na base da proposta vai levar a que cada concelho acabe por ter a sua própria fiscalidade.
Rádio Hertz, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve novamente um homem de 29 anos como presumível autor da prática reiterada dos crimes de burla qualificada e de usurpação de funções cometidos em diferentes regiões do país. O indivíduo fazia-se passar por inspetor da PJ. A respectiva companheira, de 25 anos, sem ocupação laboral, foi também detida por comparticipação na atividade delituosa. Na sequência de detenção, que teve lugar no passado mês de maio, por factos análogos, o suspeito foi sujeito à medida de coação de apresentações diárias em posto policial que, entretanto, deixou de acatar. Apesar disso, acolitado pela companheira, continuou a utilizar um estratagema que consistia na seleção e abordagem de centenas de potenciais vítimas através de contactos telefónicos e pela internet, convencendo-as de que teriam incumprido obrigações legais para, a seguir, constrangê-las ao depósito de quantias significativas em contas bancárias que estavam sob o seu domínio, obtendo consequente enriquecimento ilegítimo. Para o efeito, continuou a invocar a falsa qualidade de funcionário, nomeadamente da Polícia Judiciária, da Guarda Nacional Republicana e da Autoridade Tributária e ainda da Segurança Social. Desta feita, o indivíduo já está sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz. Informação.
O lar de São Mateus na Junceira assinalou no sábado 29 anos de existência. A cerimónia decorreu nas instalações do lar, precisamente numa sessão comemorativa que contou com a homenagem a sócios e funcionários que completaram 25 anos de filiação e de atividade, respectivamente. Fernando Ribeiro, presidente da direção do lar de São Mateus, fez, na altura, um balanço da atual situação da instituição que, em termos financeiros, acumula já um passivo de alguns milhares de euros.
O resultado do exercício deste ano, neste momento, já vai com 3 mil euros negativos. Não é muito, se calhar é, para as instituições que lutam com as dificuldades que nós temos, são valores incalculáveis. Também é verdade que neste valor não estão contabilizados valores que, obviamente, deveriam estar, que são as dívidas de alguns utentes e de familiares de alguns utentes e os calotes, que em tempo de crise são cada vez mais. Quero, neste contexto, deixar um agradecimento especial à nossa última aquisição, e eu aqui tenho que fazer uma menção especial, que é o Dr. António José Moraes, que, face à sua formação jurídica, nos tem prestado uma ajuda preciosa para tentar recuperar o que nos é devido. Não tanto por aqueles que não conseguem pagar, mas mais por aqueles que, fazendo uma vida faustosa, continuam a julgar que a obrigação de tratar dos idosos é nossa e não é deles. Neste valor que nós referimos há pouco de 3 mil euros negativos, não estão referidos um acordo que nós tivemos recentemente conhecimento, um acordo que foi formado com as organizações, neste caso com a CNIS, e relativamente ao contrato coletivo de trabalho, que vai retroagir pagamentos a janeiro de 2015. Eu sei que, se calhar, as coisas não conseguem ser de outra maneira, mas garanto-vos que assim não há orçamento que resista. O orçamento que a gente fez não contemplava isto, mas mesmo assim nós acreditamos que, com boa vontade e com a ajuda de todos, vamos conseguir chegar ao fim, vamos conseguir equilibrar os nossos resultados e vamos tentar recuperar estes valores.
Destaque também para a intervenção do presidente da União de Freguesias da Serra, Junceira. Américo Pereira lamentou que o setor viva de um conjunto de contradições, a que não será alheio o apoio da Segurança Social aos lares, mas também a permissão de funcionamento de casas que aceitam idosos, mas cujo único objetivo é o lucro.
O que é altamente preocupante é aquilo que eu ouvi há pouco da boca do Sr. Presidente de Direção. É que há pessoas que depositam aqui os seus familiares e se esquecem de pagar. Mas isto é normal. Numa sociedade em decadência como a nossa, isto é normal. Nós temos políticos que se preocupam com o abandono dos animais. E bem, mas esquecem-se das pessoas. Em primeiro lugar, deviam estar as pessoas. Mas não. O que eles procuram fundamentalmente é ter alguma visibilidade e pouco mais. Os lares, como este, têm um conjunto de obrigações. Às vezes é até asfixiante. Em contrapartida, depois, o próprio Estado que controla e que existe o vício permite a existência dos chamados lares ilegais, não são mais nem menos que alguns espaços, algumas edificações, onde as pessoas são pura e simplesmente armazenadas, sem o mínimo de condições, sem nada. Disse o Sr. Presidente, nós temos agora o reforço de consultas de psicologia. Para esses lares, nem sabe o que é isso. Porquê? Porque os donos desses lares, dessas casas, estão lá para ganhar dinheiro. Aqui, presta-se um serviço, com prejuízo. Nos outros espaços, a linha é meramente comercial. Mas depois, mas é mais grave, é que a mesma Segurança Social que apoia este tipo de instituições é a mesma que, de forma direta ou indireta, também apoia as outras. Quer dizer, há dois pesos e duas medidas.
Em encerrar, lugar para a intervenção do vereador Hugo Cristóvão, o autarca que tem a seu cargo as questões sociais na Câmara de Tomar, reconheceu que há fatores importantes a considerar, desde logo a chamada economia social assumir grande importância na atualidade.
Vivemos, como é costume dizer, há alguns anos, numa época de crise, mas a crise nem sempre é financeira. E às vezes tem a ver com organização, com decisões. Um dos aspectos que o Sr. Presidente de Junta, por exemplo, referiu, a questão dos lares ilegais, é de facto algo muito importante, no mau sentido, para a gestão destes espaços. É, aliás, algo que no âmbito da rede social, com esta instituição e com as demais instituições desta área no nosso concelho, temos detectado como um dos principais problemas, porque efetivamente acaba por desviar para instituições, enfim, para casas com menos qualidades e com menos condições, desviar pessoas que, efetivamente, se calhar às vezes, para poupar um pouco, mas se calhar nem tanto assim, acabam por prejudicar, efetivamente, estes espaços onde há toda uma série de outros serviços que estão à disponibilidade das pessoas e que, efetivamente, são importantes, é preciso sempre também sublinhar isso, são importantes para o dinamismo da economia. Como já foi referido, esta instituição é uma das principais empregadoras desta união de freguesias e o mesmo acontece na generalidade das outras freguesias, nomeadamente as rurais. Portanto, as instituições da área social são cada vez mais importantíssimas para a economia, importantíssimas para fixar pessoas no território, importantíssimas, de facto, para criar postos de trabalho e para gerar riqueza. E, portanto, é importante que olhemos para estas instituições assim também. E, por isso, compete desde logo às entidades públicas, ao município também, na sua pequena parte, mas nesta área, principalmente à Segurança Social, reconhecer isso mesmo, criar as condições para que estas instituições continuem a desenvolver e a desempenhar esta missão.
A confirmarem-se as disposições do Ministério da Educação e Ciência ao Politécnico de Tomar, poderá haver encerrados todos os cursos que têm menos de 10 alunos inscritos, depois de apurados que estão os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Ingresso ao Ensino Superior. Normalmente não é autorizado, no ano seguinte, o funcionamento dos cursos nessa situação. Estão assim em risco Engenharia Mecânica e Tecnologias de Informação e Comunicação, ministrados no Polo do IPT de Abrantes, que não registaram qualquer candidatura, à semelhança do curso de Engenharia Civil centrado no Politécnico de Tomar. Há ainda os casos da Engenharia Química e Bioquímica, com um candidato, o da Contabilidade, com duas candidaturas, e de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, com apenas três candidaturas. Contando recentemente com 15 cursos em funcionamento e onde foram apenas colocados 145 candidatos, o Instituto Politécnico de Tomar corre o risco de ver assim fechados mais de um quinto dos cursos existentes. De referir, ainda que nesta primeira fase de ingresso ao ensino superior, sobraram 332 vagas das 477 inicialmente abertas pelo IPT.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Berne, vivemos nestes dias, dias decisivos. Dias em que está em causa a escolha de todos nós. A democracia e os sistemas políticos estão na Europa em profunda alteração. Contudo, em Portugal, vivemos um período eleitoral. No próximo dia 4 de outubro, os portugueses vão ser chamados às urnas eleitorais. De um lado, temos a demagogia e o populismo. Do outro, a confiança. Não existem outras opções e terceiras vias. O Pedro Passos Coelho é eleito primeiro-ministro ou António Costa é eleito primeiro-ministro. É essa a decisão e a escolha que os portugueses vão fazer no próximo dia 4 de outubro. Enquanto candidato a deputado que sou, responsabilizo-me por uma campanha de proximidade e por, em proximidade, representar todos os eleitores do Distrito de Santarém, se assim tiver essa oportunidade. Contudo, esta não é uma batalha simples. Esta não é uma batalha fácil. No próximo dia 4 de outubro, a escolha é clara. E a escolha é apenas uma: a confiança.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E a nota do dia fecha esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.